ao fiel Senhor seja o louvor e a gratidão por sua graça, por podermos nos reunir novamente aqui diante da face de Deus, para ouvirmos o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Eu quero saudar a todos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também desejar as boas-vindas a todos. Saudamos também a todos que estão ligados em todos os países e línguas, e queremos nos desculpar. Hoje há um problema técnico para a transmissão direta. Não todas as línguas receberão a imagem. Até o presente momento não pudemos resolver o problema. Nos desculpem, por favor. Se referem, atinge as línguas espanhol, português, húngaro, polonês, serbo, croata e a língua urdu. Pode acontecer, a técnica às vezes falha, mas nós fazemos o melhor que podemos para que todos sejam abençoados. Saudações eu tenho aqui de serem passadas dos nossos irmãos de Portugal, que estão ligados ao vivo, irmãos da Angola, de Moçambique, do Brasil, de diversos estados do Brasil. Também saudações a todos os filhos de Deus que desejam a palavra do Senhor, do irmão Vlad da Basquíria. Também nós queremos louvar e glorificar ao Senhor e cantaremos para isso do pequeno livrinho, o cântico número 10. Oh, quão doce soa o nome de Jesus. Vamos cantar ainda o cântico número 20, não tema, adiante, veja, eu estou contigo, número 20. Amém. Amém. Obrigado. Oh, quão maravilhoso. A fidelidade de Deus, irmãos e irmãs. Somente podemos glorificar e honrar a Deus. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Mesmo se às vezes pareça ser assim, que nós estamos passando provações sozinhos, que às vezes são tão difíceis, tão pesadas, mas o Senhor está conosco, Ele nos carrega através de tudo. E uma vez então, em júbilo, nós o veremos. Que dia! E esse dia está muito próximo. Ele está chegando cada vez mais próximo. E a alegria em nós tem que estar cada vez maior. Em breve, nós o veremos. Aquele que nos amou e nos redimiu. Irmãos e irmãs, como em nossos corações não tem que queimar, arder, estarmos prontos para encontrá-lo, deixar tudo o resto atrás de nós, ter o alvo adiante dos olhos e olhando para Ele. É a última rodada, Quando há uma corrida, sim, sempre é a última rodada. Mas então, nós temos que colocar todas as forças e todo o ânimo para alcançarmos o alvo. É simplesmente maravilhoso. O Senhor é fiel e Ele não nos abandona. E também, nesta noite, nós esperamos por sua bênção. Eu quero ler uma palavra de Deus antes da oração. O irmão Alfred Borg orará conosco, de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 9. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com o que nós regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça abundar em amor uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Até aqui esta palavra. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele era um prisioneiro de Jesus Cristo, e que anseio, que desejo ele tinha dos seus filhos. Ele disse: eu nos tornei vosso pai pela mensagem da salvação. Sim, a palavra de Deus é a semente através da qual somos nascidos. E ele foi o pregador da palavra. Está escrito em Romanos. Nós temos muitos ensinadores, mas poucos pais da fé. Eu não pregarei. É somente a introdução. Mas nós vemos que desejo os verdadeiros servos de Deus tinham. Que o povo de Deus fosse totalmente preparado, sem mácula, sem erro, irrepreensível diante do nosso Senhor. E o mesmo acontece hoje, ainda hoje, o Senhor enviará a sua palavra para nos preparar, para que sejamos irrepreensíveis, sem mancha e sem ruga diante dEle. Vamos hoje receber a palavra na fé, e abrir os nossos ouvidos e direcionar os nossos pensamentos para a palavra e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor nos abençoe a todos. Vamos nos levantar para a oração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por hoje à noite podemos estar aqui reunidos no precioso nome que está acima de todos os nomes, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tu mesmo estar presente nesta noite no nosso meio, para nos fazer bem a todos, para salvar, para curar, para libertar. Envia a tua palavra de forma poderosa para que fale a todos os nossos corações. E como nós lemos, sim, torna os nossos corações firmes e preparados, porque tu estás para vir, e o teu povo para levar contigo. Deixe este culto a Deus servir. Venha ao teu direito. Senhor, passe por nossas fileiras, toque todos os nossos corações, e se é necessário, também os nossos corpos. Ajuda o teu povo hoje à noite, revela a tua presença no nosso meio, no qual tu envias a tua palavra e confirmas a tua palavra, como tu sempre fizeste. Por favor, conceda todos esses pedidos. Nós pedimos isto no precioso nome do nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar somente crê. Então pedimos que os irmãos que querem deixar, abençoar os seus filhos, que venham para a frente agora. Somente crê. Eles falam português.
Nosso amado Pai Celestial, trazemos essas crianças à tua presença, em nome de Jesus Cristo. Consagramos a ti, Senhor. Receba-as, Senhor, como a tua propriedade particular. Abençoa essas crianças. Abençoa toda a família, Senhor. Conceda a graça para que elas ensinem os seus filhos no temor do Senhor, Senhor. A ti sejam essas crianças consagradas. As tuas bênçãos descansem sobre elas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém.
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 Deus abençoe.
Yes, God bless you.
Deus abençoe.
Sing wir noch, Jesus ist hier.
Vamos
Jesus
cantar, Jesus está aqui. E ainda tu és digno, tu és. Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor. Somos gratos a Deus que podemos reunir de perto e de longe para ouvirmos a santa, preciosa Palavra de Deus e a vivência pessoal de salvação, conversão, novo nascimento, renovação, que o Senhor possa dar essa graça até a plena preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente em toda a brevidade, saudações do irmão Chibanda, do Congo. Saudações do irmão Chovava Harare, de Zimbábue. Saudações do irmão Paul Nyagi, de Nairobi. Saudações de Berili, da Índia. Saudações do irmão Feri, da Hungria. Saudações de Kishinev, da Moldávia. Saudações de Uganda. Saudações de Kigali. Saudações de Ruanda. Saudações da África do Sul. Saudações do irmão Mutika e a igreja de Joanesburgo. Saudações do irmão Joseph Young, de Denver, Estados Unidos da América. Saudações do irmão Gerlando, Palermo. Saudações de Kikumo, Congo. Saudações. Um momento. Sim, está escrito na língua russa, mas eu não sei precisamente. Irmão Schmidt, por favor, olhe você. Então temos saudações dos Açores, saudações especiais, irmão Roger, da República do Congo. Temos ainda saudações Mogemembi. Saudações ainda, mais uma vez do Congo, da Finlândia, mais uma vez de Goma, de Lupendo, África do Sul, dos Estados Unidos da América, o irmão Ilunga. Saudações de Angola. Saudações do irmão Bruce, da cidade do Cabo. Saudações do irmão Gudekunst, da Suécia. Saudações do irmão de Trieste. Saudações do irmão Samuel. Saudações de Abidjan. Saudações do irmão Davi, de Malawi. Saudações do irmão Martin, também do Malawi. Saudações do irmão Norman. Ele pede por oração. Mais uma vez, saudações do irmão Goodman. Saudações do Congo. Já tínhamos. E saudações da Austrália e Nova Zelândia. E mais uma vez, saudações. E mais uma vez, saudações de todos. E ainda temos aqui telefonemas. Saudações do irmão Paré, de Burkina Faso. Saudações especiais de Dr. Mbie, saudações especiais da Austrália, mais uma vez, do irmão Mwamba e do irmão Lutica, saudações do irmão Tzila, da Argentina, que Deus possa abençoar nossos irmãos de forma especial lá. Saudações do irmão Adi, saudações do irmão Enodi, que está hoje em Istambul. Saudações do irmão Müller, do Mar Oriental. Saudações do irmão Baumgartner, da Suíça. Irmão Cecil, de Pretória. Irmão Gonga, saúda com o terceiro, com a carta de terceiro João. Irmão Joseph, de Kinshasa. Que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos e irmãs de todos os lugares. E aqui, o irmão Schmidt também escreveu saudações de coração de todos e se agradece pela literatura. Somos gratos ao Senhor. Uma alegria especial para mim que o irmão Michael está hoje aqui para traduzir para a língua Urdu e então assim é transmitido diretamente como é pregado aqui hoje. Deus abriu portas e corações. Deus abençoe o nosso irmão Michael de forma especial e também o irmão Etienne Ginton. Nossos irmãos vêm extra para traduzirem aqui e Deus abençoe todos os irmãos que traduzem. Somos gratos de coração por isto. Então temos a família Ellis Wendel de Edmonton. Deus abençoe de forma muito especial. Toda a família está aqui. Somos gratos de coração. Imaginem, na quarta-feira à noite, eu fiz uma consideração talvez um pouco descabida sobre as vestes para irmãos que vêm para a frente. E nosso jovem irmão levou isso de tal forma ao seu coração e hoje ele comprou um terno novo e veio ao escritório e se apresentou com o novo terno. Eu somente tinha feito a sugestão que quando se vai para frente, não se usa a camisa sobre a calça, mas sim com a camisa dentro da calça, para cantar para o Senhor ou para pregar a palavra. O culto a Deus é o mais importante sobre a terra. E no Velho Testamento, o sumo sacerdote e todos os sacerdotes se iam no lugar santo ou no lugar santíssimo, eles tinham que estar vestidos de uma certa forma antes da face de Deus. Mas todos estamos vestidos de acordo. Deus os abençoe. Então temos nossos irmãos da Finlândia aqui. Deus abençoe de forma muito especial. Também da Suécia, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, Áustria, Suíça, França, Bélgica, Holanda. Onde estão nossos amigos dos Estados Unidos da América que estão aqui pela primeira vez? Simplesmente se levantem. Deus te abençoe pela primeira vez. Deus os abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem está aqui pela primeira vez ainda aqui? Deus, o Senhor, abençoe da riqueza da sua graça. A Ele seja a glória. Também por isso que a palavra agora, de fato, alcança todos os povos e línguas. E eu tenho um relato muito bom das nossas últimas viagens com o nosso amado irmão Wickenheiser. Nós chamamos ele Kolya, um homem que traduz do alemão para a língua russa, de fato, simplesmente passo a passo, assim como atirando da pistola, ele pode traduzir, e então do russo para a língua da Geórgia, também harmonicamente, só tivemos duas vezes e meia o tempo que foi necessário, porque foi tão bom, simplesmente porque encurtou o tempo. É bom quando os irmãos estão a par da pregação e já sabem o que será dito. E então, quando é dito, então é passado adiante. De fato, tivemos reuniões maravilhosas na Geórgia. Lá estive há 13 anos atrás, e quando revemos as pessoas, e especialmente nossos irmãos da Armênia e também do Irã, e eu quero nessa oportunidade agradecer ao irmão Etienne Jinton, que junto com o irmão Graf, especialmente serviu aos nossos irmãos no Irã e ainda serve a eles, apoia. Deus, de fato, cuida de tudo e a Ele seja a glória por isso. Especialmente fui dominado quando o pregador disse: hoje você tem que abençoar toda a igreja e cada um, orar por cada um. E vieram entre 90 e 100 pessoas, estavam todos na frente e oramos por todos e consagramos todos ao Senhor. E então, após ele me pediu de vir para a saída e mostrou a mesa com os livros, com todas as brochuras e pregações que foram traduzidas para a língua da Geórgia, me vieram então lágrimas nos olhos. Eu somente pude agradecer de coração, que irmãos em todos os povos e línguas passam adiante e nós podemos, por convicção, de acordo com a verdade, falar: jamais a mesa do Senhor esteve tão ricamente coberta como no nosso tempo. Então, sintam-se todos bem, também a visita da América do Sul, de todos os lugares, sintam-se bem, por favor, na presença do Senhor. Somente então, as curtas considerações sobre aquilo que está acontecendo no nosso tempo. Todo mundo está exaltado e nervoso, e somente precisamos ler Isaías 17, que todos os povos terão como as ondas do mar em tumulto, assim está escrito, e assim é no nosso tempo. Mas isso simplesmente como informação, o que se refere ao reino romano, ao Império Romano, do ano de 800, quando o Império Romano foi fundado. Nós temos aqui esta foto da internet, e naquele tempo a Inglaterra não pertencia. Esse ponto branco aqui em cima é a Inglaterra, e a Inglaterra originalmente não pertencia ao Império Romano. Carlos o Grande, Carlos Magno, em Aachen, aqui na cidade, ele foi coroado como imperador 75 quilômetros a partir daqui, na cidade de Aachen. E então ele foi para Roma, e lá em Roma ele foi coroado, aqui ele foi só ordenado. E lá em Roma ele foi coroado pelo Papa, e desde esse tempo, então, o imperador e o Papa trabalharam juntos, mas esse não é o nosso tema. Simplesmente falamos que todo mundo está perguntando o que está acontecendo, com tudo o que está acontecendo adiante de nós. Poderíamos perguntar, já houve isto uma vez? Também as coisas que nós podemos tomar do internet, nós podemos tomar todas as informações. Aqui, por exemplo, o Irã disse, nós podemos destruir Israel em poucos minutos. E Abbas diz, Israel, ele transformou o nosso país numa prisão, e então está escrito, então, pombas de paz, para finalizar a viagem do Papa aos pés de Ararat. Quem está em Erivan, ele olha diretamente para o Ararat. Então vemos em todos os lugares, mais uma vez, Papa, a Igreja Apostólica Armena e a Igreja Católica são um, todos são grandes títulos aqui, e aqui mais uma vez, o Papa como pacificador, viajando não como para cruzadas. Mais uma vez, então, a mensagem de paz do Papa: Europa precisa a transformação. Tudo está no internet, e aqui também está ainda Igreja, Alemanha, Áustria e Suíça, o quebrar da Europa em partes. Esta é a falsa resposta, e na página 2, 500 anos de separação são suficientes, agora a unificação é possível, tudo de fato caminha mão a mão com a profecia do tempo do fim, e nós somos simplesmente gratos que também para estes acontecimentos nós podemos pegar a Santa Escritura e também as pregações do irmão Branham como conselho, e sabemos então que tudo tem que acontecer assim como está acontecendo no momento. E nosso Senhor, ele diria em alta voz, hoje estas passagens da Escritura se cumpriram diante dos vossos olhos. E de fato nós somos gratos por podermos reconhecer o tempo e a hora, mensagem e o mensageiro, por termos reconhecido tudo isso, e sabemos, assim como o coral cantou e também na introdução foi ressaltado, o chamado para fora e a preparação e o aperfeiçoamento da Igreja Noiva, de fato, não é somente o tema, mas é isto do que se trata no nosso tempo. E especialmente nas últimas semanas, foi passado o desejo de pais, de mães, que também os seus filhos também sejam introduzidos, que a palavra, que se cumpra a palavra, você e a tua casa serão salvos, que se cumpra a voz e aos seus, vossos filhos, vale a promessa, e a todos aqueles que o Senhor ainda chamar. E como nosso irmão me relatou, há igrejas, lá os jovens, eles caíram um pouco no mundo. Então, na igreja, foi definido o seguinte, que todos instrumentos de música que são necessários são trazidos à igreja, a congregação. Então, jovens, não precisam mais ir lá onde há o samba e a bagunça. Lá, então, na igreja é feita a música, então eles todos podem ficar na igreja. Irmãos e irmãs, na igreja, não podemos entrar como entrando para um clube, como membros. Temos que ser nascidos dentro da igreja, a não ser que alguém tenha sido nascido de novo, senão não poderá herdar ou ver o reino de Deus. O que papai e mamãe vivenciaram, eles vivenciaram com Deus pessoalmente. Mas todos os jovens, eles podem, pela graça, ter as mesmas vivências de salvação. Isso é de fato necessário. E às vezes Deus permite certas coisas que também jovens pessoas podem chorar, possam chorar, possam se arrepender, pedir ao Senhor por perdão. Enquanto somos arrogantes e pensamos que não fizemos nada, estamos cheios de orgulho e cantamos e fazemos tudo, não. Para o arrependimento cabem lágrimas, reconhecer o estado de pecador. E se você não fez ainda, então você ainda não teve oportunidade. Isso está em todos os jovens que atentam para as coisas do mundo e até os pecados que nós não cometemos, mas que queríamos cometer, que a nossa própria vida, de fato, seja com lágrimas trazida ao Senhor e digamos: tem misericórdia de mim, pecador. Não precisamos matar alguém ou cometer adultério. Nós fomos nascidos em pecado. Nós fomos nascidos em pecado e necessitamos da redenção e do perdão que Deus, pela graça, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu. Mas, sim, também, isto nós já ouvimos na última rodada, sim, todos, pequenos e grandes, jovens e idosos, todos serão incluídos no atuar do Espírito, assim como nós todos agora, junto, ouvimos a mesma palavra de Deus e temos concordância interior para com a palavra de Deus, tão certo, nós todos juntos teremos parte naquilo que Deus prometeu para o nosso tempo. E nós podemos, especialmente, os dois pensamentos podemos ressaltar. Deus, Ele pensa o que Ele diz, e Ele diz o que Ele pensa. E aquilo que Deus fala, isto acontece. E a segunda coisa, cada promessa que Deus deu, finda no seu cumprimento, vem ao seu cumprimento. Não há promessa que não termine no seu cumprimento. Deus cuida sobre a sua própria palavra e aquilo que Ele prometeu. Para aquilo que Ele prometeu, de fato, Ele cumpra. Por isso, a nossa fé descansa nas promessas da palavra de Deus. E como eu frequentemente já disse, Deus assumiu a responsabilidade que cada promessa se torne realidade, como com Abraão. Abraão, um homem idoso, 100 anos, Sara, 90 anos, não olhou para si e não olhou para Sara, mas olhou para Deus, o Senhor, que havia dado a promessa. Nós podemos, de fato, ler isso. Ele foi o pai da fé. E aquilo que Deus falou, ele aceitou, recebeu e vivenciou pessoalmente. E nós temos também, ouvimos na introdução palavras todo-poderosas. Irmãos e irmãs, digam-me, que tema nós ainda não contemplamos? Também, na última brochura, a Bíblia, o livro mais lido sobre a Terra. Que ressonância! Deus cuida, de fato, que os últimos recebam absoluta clareza pela palavra de Deus e sejam firmados na fé. E saibam, assim como está escrito, assim é verdadeiro e tudo mais pode vir e passar sem que nós nos preocupemos com isso. Mas também isto tem que ser dito uma vez. Esta Bíblia, ela é interpretada mil vezes. Pensem em todas as denominações, em todos os púlpitos e igrejas livres, leem alguma passagem da Santa Escritura, então é falado sobre isso. E aqui está a diferença. Nós não lemos somente uma passagem e falamos então sobre isso. Nós lemos a próxima e a próxima e deixamos Deus falar através da sua palavra conosco. E esta é a grande diferença. Não o que nós falamos sobre a palavra de Deus, mas sim o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E então nós chegamos ao ponto: quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E aqui, vocês sabem, na carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele escreveu também sobre o retorno do Senhor. Mas aqui no capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3 e 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, não, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. É simplesmente maravilhoso. Isso nos lembra, quando lemos a palavra com prazer, Enoque caminhou com Deus e tinha o comprazer de Deus. E vamos pensar no nosso amado Redentor, justamente quando saiu das águas, foi levantado das águas, João Batista o batizou no Jordão, e então a resposta: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No tempo do comprazer, Deus nos ajudou. E a obra de redenção divina e a boa vontade de Deus, o comprazer de Deus, começou com o Redentor. Assim como Maria ouviu a promessa, então veio a resposta: Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo virá sobre ti, e o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Eu escrevo justamente sobre isso. Deus, o Senhor, ele fez um começo com o Redentor, e o mesmo começo com os redimidos. Desde o princípio, Deus cuidou sobre cada palavra que ele disse no Velho Testamento. E quando o tempo se cumpriu, tudo aconteceu o que Deus havia prometido no Antigo Testamento. E aqui, irmãos e irmãs, não para agradar a pessoas, mas a Deus, que aprova os nossos corações. E então, no versículo 13, no mesmo capítulo, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós palavra da preparação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Amém, sim, amém. Nós podemos falar amém para isso. Nós temos a palavra que foi pregada, seja por Paulo, por Pedro, ou no nosso tempo, através do irmão Branham. Nós não recebemos como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus. Como palavra de Deus, isso nos foi pregado e nós vivenciamos. E como eu disse anteriormente, aquilo o que a palavra de Deus prometeu, nós vivenciaremos tão certo como nós aceitamos na fé. Primeiro a pregação, e a fé vem da pregação, e então segue aquilo o que Deus prometeu. Devemos ler mais uma vez, ressaltando, levem seus corações, irmãos e irmãs. Nós não pregamos aqui palavras de homens e não pensamentos, opiniões de pessoas. Nós pregamos aqui a palavra de Deus e aquilo o que Deus prometeu em sua palavra. E assim, a palavra se cumprirá até a última promessa que Deus deu. E agora eu pergunto, de fato, sobre o que todos vocês aceitaram a palavra como uma mensagem do irmão Branham? Não, a mensagem divina para esse tempo, a palavra prometida de Deus para esse tempo, e que Deus utiliza a boca de pessoas, de homens, e até hoje utiliza, foi sua decisão. Ele não tomou anjos que para que nos pregassem a mensagem divina, mas sim os seus servos e os seus profetas e os seus mensageiros ele enviou. Falem, por favor, um amém para isso. Nós recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus e aquilo que Deus disse, nós vivenciaremos. Deus está com a sua palavra. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Então, ainda os dois últimos versículos, no capítulo 2, em 1 Tessalonicenses, porque o último versículo, por qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Irmãos e irmãs, a palavra retorno está na Bíblia alemã 17 vezes. E este foi o tema principal dos apóstolos. Foi o prometido retorno de Jesus Cristo. E aqui nós temos mais uma vez ressaltado que os crentes que naquela época ouviram a palavra de boca chamada, aqui nós lemos mais uma vez, porque qual é a nossa esperança, o gozo contra Deus, porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Em sua vinda, ao seu retorno. Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo, irmãos e irmãs. Em que um pregador da palavra de Deus tem alegria? Sim, quando a palavra é aceita, quando é crida, e quando pessoas se decidem para Deus e sabem, isso não são palavras de homens, mas sim palavras de Deus. E também os versículos que nos foram lidos do capítulo 3, na introdução, deixo somente repetir os três últimos. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, 1 Tessalonicenses 3, versículo 11, ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. A vós, e o Senhor vos aumente e faça abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco. E agora vem o versículo. Sim, para firmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O Senhor, Ele, a todos que em Cristo adormeceram, Ele guiará consigo, Ele traz todos aqueles que já partiram para o lar celestial, Ele os trará para que possa receber a obra de ressurreição e nós seremos transformados e receberemos nosso corpo de arrebatamento. É simplesmente todo-poderoso quando vemos os contextos dentro da Santa Escritura, lemos e constatamos com que motivação os homens de Deus, motivação divina os homens de Deus, incluíram todos aqueles que ouviram a palavra de suas bocas ou leram as suas cartas, que alcançassem o alvo. O que devemos fazer hoje, irmãos e irmãs? Posso, sem vocês, ser arrebatado? Seria a maior decepção? Não. Nós juntos, como aqueles que cremos agora e aceitamos a cada palavra de Deus, juntos, nós seremos arrebatados. Eu sou sempre grato de coração a Deus por ter iniciado o arrebatamento assim. Foi no ano de 81, foi simplesmente maravilhoso. O Senhor, Ele cumprirá a sua palavra. Então, para ressaltar mais uma vez o que se refere à palavra, deixe-me ler de Isaías 40, mais uma vez ler Isaías 40, versículo 8 a 10, Isaías 40, 8 a 10.
Das Gras verdorrt,
seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Seca-se a erva e caem as flores. Todo ano nós vivenciamos isso repetidamente. Mas da mesma forma nós vivenciamos todo ano e cada dia que a palavra de Deus permanece eternamente. Assim somos gratos a Deus nosso Senhor. E no versículo 9, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Versículo 10, eis que o Senhor Javé virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Ele que através do seu sangue nos comprou, que pagou o preço. Isso também tem que ser ressaltado repetidamente. A redenção, o novo pacto que o Senhor mesmo, como o Senhor mesmo disse em Mateus 26, versículo 26 e 27, este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos foi derramado para perdão dos pecados. Em tudo o que é pregado, nós permanecemos no centro, no ponto central, e sabemos somente através daquilo que aconteceu na cruz do Gólgota, nós fomos redimidos, reconciliados com Deus. Não há nenhum caminho que passe ao largo do Gólgota. Sim, o caminho guia à perdição. Somente como Paulo disse, onde está diretamente em 1 Coríntios, Paulo escreveu sobre isso, que o Evangelho de Jesus Cristo é um poder de Deus, crucificado com Cristo, com Ele morrido, com Ele sepultado e com Ele nascido, ressuscitado para uma nova vida. E eu me alegro todas as vezes quando eu leio as passagens de Isaías 40 ou encontro em primeira carta de Pedro, novamente, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Eu espero que todos, em outras línguas, compreendam essa consideração. Para nós, na tradução, não há somente evangelho, mas mensagem de salvação. Não somente mensagem, mas sim mensagem de salvação. A mensagem divina está ligada com a salvação. Sem a salvação de Deus, não há justificação e não há mensagem. Isso guia ao largo de Deus. Nós somos realmente gratos que também os tradutores chegaram ao ponto central, e vamos falar isso uma vez, irmãos e irmãs. O que tudo é no mercado religioso, o que é passar adiante sob o nome de mensagem, o que nós recebemos nos ouvidos, o que ouvimos, está acima de toda compreensão. Por isso, a mensagem da salvação, não mensagem da desgraça, a mensagem da salvação, a mensagem de salvação de nosso Deus. E se todos os irmãos em toda a terra pudessem compreender que a mensagem que Deus nos deu através do irmão Branham, que é a palavra de Deus que eternamente permanece e que nós pregamos, não citações que são tiradas do contexto, também isso tem que ser dito uma vez, não somente escrito, simplesmente ambas coisas, que não temos que buscar contexto de citado com citado, mas sempre voltar para a Bíblia, como Pedro fez aqui, e pôde então dizer, como Isaías havia anunciado, a palavra de Deus permanece eternamente, a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, por todas essas passagens bíblicas, por essa introdução no plano de salvação de nosso Deus pela graça. E em Romanos capítulo 1, nós já no passado frequentemente lemos Romanos capítulo 1, especialmente os versículos 1 a 5, irmãos e irmãs, nós nos encontramos na palavra de Deus de novo e somos de coração gratos por isso. Romanos capítulo 1, e diretamente a partir do versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ou a mensagem de salvação, como está na tradução alemã, não somente a mensagem de Jesus Cristo, mas a mensagem de salvação de Deus, qual seja o que Deus falou para a nossa salvação já no Antigo Testamento, até o dia da salvação no qual Deus nos ajudou, Isaías 49, versículo 6, e 2 Coríntios 6, versículo 2. E aqui Paulo diz: esse é o dia da salvação, esse é o tempo agradável. Por favor, levem aos seus corações a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. É valor de ouro, é simplesmente tão maravilhosa. Tão maravilhosa, e nós vemos o que Deus, através dos profetas, prometeu em todo o Antigo Testamento. Isto ele cumpre no decorrer do Novo Testamento. E assim como nós podemos ler adiante no versículo 2 da mensagem de salvação de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, aqui nós temos, pelos seus profetas nas Santas Escrituras, já havia prometido, e no Novo Testamento, o cumprimento pela graça deu. Então nós vemos no versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Não somente falar da mensagem do mensageiro, mas ir ao núcleo para atuar obediência da fé nos crentes em todos os povos e línguas, para que todos possam chegar assim à fé, como a Escritura diz, e se encontrem em cumprimento em nós, como o nosso Senhor mesmo diz: quem crê em mim, como a Escritura diz. E a Escritura se refere, de fato, sempre ao Antigo Testamento. E se 100 vezes nós lermos o Novo Testamento, e como diz a Escritura, sempre o Antigo Testamento é pensado, o Novo sequer estava escrito ainda. As cartas individuais passavam pelas igrejas, foram passadas adiante. Somente no ano de 386, o Novo Testamento foi assim editado como nós o conhecemos hoje. As cartas foram todas por mão escritas e passadas adiante. E então foram ajuntadas, e assim nós temos no Novo Testamento. Nós somos simplesmente de coração gratos, de todo coração gratos, pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Então temos a palavra de 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2. Nós podemos ler um capítulo após o outro. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não o Espírito do mundo, o Espírito de Deus. E como nosso Senhor e Redentor disse, quando o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, estiver vindo, Ele vos guiará em toda a verdade. E aqui, Paulo expressou, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não trazemos argumentos, explicações ou discussões, não. Nós pregamos a palavra de Deus e assim como está escrito aqui, não o Espírito do mundo recebemos, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado por Deus pela graça. De si mesmo ninguém pode reconhecer, porque o homem natural não sabe as coisas, não pode conhecer as coisas do Espírito, tem que ser reveladas pelo Espírito de Deus. E a igreja está fundada sobre revelação de Jesus Cristo. Também isto aqui, nós já algumas vezes dissemos, a palavra revelação significa descobrir, tirar a coberta, aquilo que estava oculto, que seja descoberto, tirar a cortina, para ver de fato do que se trata. E esta é a revelação de Jesus Cristo. A coberta foi tirada, a cortina foi tirada, a revelação aconteceu e nós reconhecemos o nosso Senhor Redentor que caminha entre os 7 candelabros de ouro e tinha os seus servos que sempre trouxeram a mensagem. E aqui, no versículo 13, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando, sim, assim também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. O conteúdo atuado pelo Espírito é pelo Espírito de Deus, não somente uma palavra, uma letra, mas uma palavra viva, revelada de Deus. Se torna assim, que então pelo Espírito nos é participada. E aqui, conteúdo atuado pelo Espírito é comparado com a língua atuada pelo Espírito. Isto é algo precioso, irmãos e irmãs. E isto aqui, não lemos somente aqui. Isto nós, de fato, em todos esses anos, nós vivenciamos que Deus pega esse conteúdo atuado pelo Espírito, revela através do seu Espírito, e que essa palavra revelada nós podemos passar adiante, e todos que são nascidos de Deus ouvem a voz de Deus, e a eles é revelado pelo mesmo Espírito tudo o que pela pregação é passado adiante. E a todos que ouvem, creem, a pregação é revelada através do Espírito de Deus. Vamos falar isso consoladamente. Às vezes, eu tomo alguns irmãos, às vezes o irmão Michael, também o seu amigo da Inglaterra, Eu mostrei então a fileira das pregações de irmão Branham, o que eu recebi nos anos 50, também nos anos 60. E se eu posso dizer isso aqui uma vez, Deus, desde o começo, Ele ligou as coisas umas com as outras. Nós não caímos de paraquedas em algum lugar, mas sim, pela graça de Deus, nós fomos introduzidos na palavra que de boca chamada nos foi proclamada, e nós podemos dizer, cada revelação que Deus deu ao irmão Branham, Ele nos deu a nós, sem discussão. Não há nenhum ponto sequer onde faltaria. Não, Deus de fato, Ele cuidou que pudéssemos compreender tudo corretamente e também levar de volta a Santa Escritura e termos então a resposta definitiva. Vamos falar e vamos ler mais uma vez, irmãos e irmãs. Versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Quantos vão anos a escolas bíblicas, em seminários, e ensinam e são ensinados, mas não por Deus? A Santa Escritura diz, todos serão ensinados por Deus. Não um irmão ensinará o outro, não seminários, não escolas bíblicas, mas sim escola bíblica do Antigo e Novo Testamento divino e pelo Espírito Santo revelado. E lemos aqui no versículo 14 adiante, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente se discernem. Então, não podemos ir a algum seminário ou pedir ao professor lá que ele me explique isso, não. Isto o Espírito Santo, pela graça, fez. Não mais ser ensinado por pessoas, mas sim por Deus. E então, no versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Sejam sinceros uma vez. Se nós, com outras pessoas, falamos sobre o que se tornou precioso para nós, sim, elas balançam a cabeça. Perguntam, então, mas do que você está falando? Sim, do que você está falando? Irmãos e irmãs, nós podemos, em relação a isso também, nos encontrar na palavra de Deus e falar pela graça. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, tudo corretamente. Ele, imagine, isso não vem de você ou de mim? Pelo Espírito revelado, tudo nos é corretamente mostrado. E não há erro na verdade. A verdade permanece para sempre verdade. Sim. E ele de ninguém é discernido ou julgado corretamente. Isso também já dissemos. Se falamos da promessa para esse tempo, Deus prometeu que antes do terrível dia do Senhor enviaria um profeta. Todos os pregadores falam em uma voz: isto já tudo se cumpriu, isto já se cumpriu naquela época. Naquela época aconteceu o que Deus havia prometido para aquela época, agora acontece o que Deus determinou, prometeu para esse tempo. Somente precisamos ler no sexto selo: quando o dia do Senhor vir, então o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e as estrelas cairão do céu. E antes que esse dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança, o dia do juízo, Deus quis e Ele enviou um profeta para nos levar de volta a Deus, à palavra de Deus, ao início, ao ensinamento dos apóstolos. Irmãos e irmãs, eu permaneço firme nisso, em pé nisso, que nós todos que aceitamos a palavra de Deus na fé e recebemos revelada pelo Espírito Santo corretamente, e recebemos revelada, e que finalmente nós todos falamos a mesma língua, temos o mesmo conhecimento, a mesma revelação, que de fato somos um coração e uma alma diante da face de nosso Deus, que nós podemos ser assim, uma alma e um coração. Vamos resumir o que hoje nós falamos aqui. Deus tem um plano de salvação e Ele o traz ao seu cumprimento, à conclusão no nosso tempo. E isso também nós já frequentemente relatamos. O período mais importante é agora, e é simplesmente importante que nós demos a nossa audição para o Senhor. Quem tem ouvido, ouça. E então, então se cumpre: bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Deixa-me ressaltar isso mais uma vez. O sinal que nós encontramos graça diante de Deus está nisto, que nós respeitamos a palavra, respeitamos as promessas, e que nós as vemos no seu cumprimento, e no seu cumprimento temos participação pessoal, assim como Deus disse que Ele enviaria o profeta para trazer tudo ao estado correto. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Esse é o propósito e o sentido do envio divino e da mensagem de salvação do nosso tempo, que a igreja, no fim, seja assim como foi no princípio. Eu penso agora num testemunho do irmão Branham, do ano de 1952, que na quarta-feira à noite eu brevemente mencionei. Lá o irmão Branham, ele é chamado ao hospital, e uma irmã com câncer, e o câncer já estava aberto, rompido, o médico estava lá, e ninguém sabia como continuaria. E vejam então, o irmão Branham, ele disse: deixe-nos ajoelhar e orar. E enquanto houve a breve oração, o irmão Branham ouve um rugir, de um verdadeiro rugir, que com esses ouvidos poderia ser ouvido, que no quarto, estava soprando no quarto, e a irmã, ela gritou, e em um momento estava curada, e sequer uma ferida, nenhuma marca, nenhuma cicatriz, nada. Toda a carne estava assim como era quando veio ao mundo. Irmãos e irmãs, quando eu ouvi esse testemunho, o que o nosso Senhor disse, as obras que eu fiz, vocês também farão, e ainda maiores que estas que eu fiz. Então o profeta diz que o médico, no momento, consagrou sua vida a Deus e deixou batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, vamos de fato confiar em Deus e crer. Deus é Todo-Poderoso. Ele pode dar as últimas chuvas, as primeiras chuvas. Ele pode tudo e Ele fará tudo, restaurará tudo e trará o estado original contigo e comigo, com todos nós. Ele atuará. E por isso, somos de todo coração gratos a Deus, e de toda alma somos gratos a Deus. Eu posso, amados irmãos e irmãs, que a vocês que, às vezes, não somente centenas de quilômetros, mas viajaram milhares de quilômetros para ouvir a palavra de Deus, eu vos asseguro, terá valido a pena. Terá valido a pena. E todos que vos veem aqui sabem que não somente temos um programa na televisão, mas sim que o povo de Deus, de perto e de longe, se reúnem para ouvirem as palavras de Deus. Por quê? Porque Deus, no profeta Amós, ele profetizou que ele veria uma fome no país, não uma fome de pão e uma sede de água, mas sim uma fome para ouvir as suas palavras, as palavras do Senhor. E esta fome se torna revelada porque vocês vêm da Romênia, 1.560 quilômetros. Deus, de fato, Ele cuidou disso. E eu digo mais uma vez, para que todo mundo veja que não estamos falando a cadeiras vazias, mas sim ao povo de Deus estamos pregando, passando adiante o ensinamento divino, passando adiante. E que nós aceitamos e podemos receber, e com todos nós, em toda a terra, são abençoados e levados ao mesmo passo, trazidos de volta ao mesmo passo. Agora, tão próximo do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém sabe o tempo e a hora, mas isto também nós aqui ressaltamos muitas vezes. Nosso Senhor disse, quando virdes que isto tudo está se cumprindo, elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Amém. E aqui está Mateus 25, mais uma vez, tem que ser ressaltado. Os que estavam prontas entraram para as bodas. Eu creio que esta hora, estas horas servem para nos preparar diante da face de Deus, sob a pregação da palavra, sobre o direto atuar do Espírito Santo pela graça, para que nós vivenciemos. Então, sabemos que a palavra não volta vazia, mas sim cumprirá tudo aquilo para o qual foi enviada. Sejam gratos que Deus enviou o seu profeta, gratos pela promessa, gratos pela continuação, gratos por aquilo que também Deus fez nos últimos 50 anos sobre toda a terra. E hoje, e ainda faz hoje, e os últimos está chamando para fora. Hoje, nós oraremos por todos que querem consagrar suas vidas a Deus. De fato, como nós lemos nas passagens bíblicas, que a boa vontade de Deus, o comprazer de Deus, possa descansar sobre nós pela graça, que de fato nós possamos ouvir cada palavra, crer, aceitar, receber e pela graça vivenciá-la. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus fiel, seja a glória em nome de Jesus Cristo, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar para oração. Vamos cantar o coro, assim como sou, assim tem que ser. Nós permanecemos em oração, confiamos em Deus, o Senhor. Ainda é tempo da graça, ainda podemos pedir por perdão, ainda podemos vivenciar o perdão, ainda podemos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E hoje, especialmente, todos os jovens que passam por certas, ou têm que estar abertos a tentações, estão abertos a tentações, também para vocês vale a palavra. Vós estão no mundo, mas não sois desse mundo. E nós não queremos trazer o mundo para dentro da igreja, mas sim em adoração e temor. Ouvir a palavra, a redenção, o perdão, aceitar e então agradecer de coração ao Senhor. Este é o dia que o Senhor, pela graça, fez. Quem de todos quer consagrar a sua vida ao Senhor, eleve brevemente a mão, especialmente todos os jovens, Ó Deus nos céus, tem misericórdia, deixa entrar em cumprimento, tu e tua casa serão salvos. Deixa-se cumprir a vós e aos vossos filhos, vale a promessa, e a todos quantos que estão longe, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar ainda. Posso pedir hoje que primeiramente somente os jovens venham para a frente, simplesmente que nós mais uma vez cantemos e todos os jovens, seja de 12, 14 anos, isto não importa para mim, venham simplesmente para a frente para que possamos uns pelos outros orar e crer e que o Senhor também vos possa dar essas vivências, essas experiências. Vamos cantar mais uma vez, assim como sou. Amados, vocês seguiram o chamado e está escrito: ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o atraia primeiro. Vocês vieram porque, desde antes da fundação do mundo, foram determinados para receberem o perdão, a redenção, a graça e a salvação de Deus, para vivenciarem isso. Eu vos digo, esse dia em vossas vidas será escrito e permanecerá. Hoje, vocês, sobre a pregação da palavra, vocês tomaram as suas decisões para o Senhor. E se cumpre, tantos quantos, mas o aceitaram, a estes ele deu poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E em Lucas 24, 47 está, e no seu nome será pregado perdão dos pecados a todos os povos. Nós não pregamos somente a palavra, o nome, nós pregamos o perdão dos pecados através do sangue do Cordeiro, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Está consumado, está feito. Vocês somente precisam hoje aceitar na fé. E o dia, de fato, ficará na história pessoal de suas vidas, marcado como dia no qual vocês poderão olhar para trás e falar: eu tenho a palavra, eu ouvi a palavra e a chamada, eu vim a ti, ó Senhor, e tu me aceitastes e recebestes. Vocês todos aceitaram o Senhor, e vocês todos podem crer que o perdão vos foi dado, tão certo quanto o Senhor, como o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue na cruz do Gólgota. E tão certo quanto no Apocalipse está escrito, lavado no sangue do Cordeiro, justificado, santificado, aceito, nós pedimos hoje, nossos irmãos, irmão Helmut Miskes, irmão Schmidt, que venham e orem por todos nós. Sim, meu Deus, fiel Pai Celestial, nós sentimos a Tua Santa Presença, o Teu Espírito está presente, Senhor, a Tua Palavra foi passada poderosamente e nos traspassa a medula e os ossos, Senhor. Eu te peço agora, tira o Espírito do mundo e todos os jovens e dá o Teu Espírito Santo, preencha cada coração com o amor divino, com o amor à verdade, com o amor à Tua Palavra. Ó Senhor, dá plena libertação de todas as luxúrias, todas as coisas que nos prendem, Senhor. Ó Senhor, uma vida consagrada para a Tua honra, dá a certeza da fé, dá gratidão, Senhor, dá alegria da salvação, Senhor. Ó Senhor, nós colocamos todas essas almas diante de Ti em oração e sabemos que Tu, no Gólgota, venceste sobre todos os poderes do inferno. Satanás está vencido e não tem mais direito sobre os nossos irmãos e irmãs. São a Tua propriedade para o tempo e para a eternidade e estão sobre a cobertura do Teu santo sangue. A Ti seja a glória, honra e adoração trazidos no santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amado irmão Schmidt, consagre os jovens, grande Deus, Nós chegamos a Ti juntos, Senhor, jovens e idosos, pequenos e grandes, mas especialmente todos nossos filhos, ó Senhor, que Tu nos deste. Nós os consagramos a Ti repetidamente, também hoje ainda. Desta vez, Senhor, ao Senhor. Nós ouvimos, recebemos a mensagem da salvação. Eles receberam a mensagem da salvação. E nessa mensagem de salvação está a salvação, cura, saúde e vida. Assim nós chegamos juntos diante da Tua face, Senhor, e Te pedimos uma vez agora por nossos jovens. Ó Senhor, abençoa-os, santifica-os totalmente, cura-os na alma, no espírito e no corpo para a glorificação do Teu nome. Mas assim também nós incluímos a todos, Senhor, que se colocaram aqui para orar por eles, ó Senhor, em todos os lugares, Senhor, aqueles que creem, a esse será dado. Nós cremos e por isto nós Te adoramos e Te agradecemos, porque Tu deixas acontecer mais uma vez. Abençoa os nossos jovens, dá-lhes graça, Senhor, em todo o mundo, Senhor, para que para a honra do Teu nome seja feito. Amém. Enquanto cantamos o coro, eles vêm do leste e oeste, que as duas irmãs, se estão aqui, possam vir para a frente e cantar um hino cabível. Vamos cantar, eles vêm do...
Bis du erscheinst, Herr, bis wir sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Amen.
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 Amen. Anteriormente esqueci de saudar o nosso irmão Kazimir da Polônia, com toda a sua família, desejar as boas-vindas. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Elevem a mão. Deus abençoe, Deus abençoe de forma especial. Agora pedimos que o irmão Alfred, que ele ore conosco, e eu simplesmente quero de fato ler mais uma vez o versículo, para que vocês saibam, vocês que vieram para a frente para receber e aceitar o vosso Redentor, que nós de fato, que nós estamos de fato justificados para carregar a mensagem da salvação e comissionados para carregar a mensagem da salvação e todos que falam da mensagem, que tomem o conhecimento. Não se trata somente de uma mensagem, se trata da mensagem que nos trouxe a salvação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas justamente a palavra do nosso Senhor ressurreto em Lucas 24, simplesmente poderoso, que ainda vivemos nos dias da Bíblia e podemos crer e vivenciar tudo como o Senhor naquela época disse. Aqui está escrito: nosso Senhor, após a ressurreição, Ele deu a ordem missionária e de acordo com o seu nome, Lucas 24, 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E primeiramente, no dia de Pentecostes, na fundação da igreja em Jerusalém, a palavra, o Evangelho, a mensagem da salvação foi pregada. Imaginem, 3 mil pessoas vieram em um único dia, foram adicionados, a pregação atuada pelo Espírito de Deus e também, da mesma forma, em todos os ouvintes, pelo Espírito de Deus atuada, trouxe o resultado. Se vocês agora, que não vieram por isso agora, para consagrarem as suas vidas de fato ao Senhor, então ajoelhem-se em casa e consagrem suas vidas muito conscientemente ao Senhor, e vocês, esse dia, carregarão como o dia da bênção para todas as suas vidas. Irmão Borg, por favor, e ore conosco ao Senhor. Pai Celestial, nós agradecemos de todo o coração. Já valeu a pena hoje à noite ter estado aqui. Tu falaste a todos os nossos corações e tu confirmaste a tua palavra. A tua palavra é atuante. Nós vemos isso nos muitos jovens irmãos e irmãs que vieram aqui para te vivenciarem novamente E para receberem a certeza da salvação, por favor, nós pedimos, preencha-os com tua presença, com o poder das alturas, que tudo possa ser tirado deles, todo mundo e todo o seu fazer, possas tu os tomar em possessão, tu possas fazer uma coisa inteira para eles e os preencher com a tua presença, com teu Espírito. Nós te agradecemos por tua presença hoje à noite no nosso meio, por tua confirmação. Senhor, eu glorifico a ti, estou dominado por tua graça e por tua fidelidade. Abençoe também todos nós outros. Tu também ajudastes a nós. Nós glorificamos, nós nos consagramos as nossas vidas nessa noite novamente a ti. E glorificamos o sangue do Gólgota que nos libertou. Nós agradecemos a ti por este maravilhoso culto em nome de Jesus Cristo. Abençoe a todos. Também todos em todo mundo que vivenciaram tudo. Se há irmãos jovens lá, também encontre-os lá. Ajuda-os, por favor, Senhor. Nós colocamos tudo em tuas mãos e te agradecemos que tu fazes tudo bem. Aleluia. Amém. Vamos cantar em cura. Tudo novo, tudo. Amém. E você sabe o que nós faremos agora? Agora nós começaremos com a primeira fileira e caminha adiante, e a segunda fileira também passa, e que nós oremos por todos. Nós cremos que nós pregamos, irmãos, e nós oraremos. Nós oremos por vocês. Vocês podem tocar em baixo tom, por favor, irmão amado. A bênção do Todo-Poderoso Deus esteja com vocês. Todo-Poderoso Deus, abençoa-se. Seja gratidão a ti por tudo. Seja abençoado. Seja abençoado em nome do Senhor.
Thank you.
De graça, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, glória seja a ti. Ó meu Deus, meu Deus. Vamos cantar ainda o coro: eu o amo, eu o amo. Mais uma vez em inglês.
Because he first loved me and first.
Senhor Todo-Poderoso Deus, em oração a todos que vieram para a frente, nós, diante de Ti, ó Deus, e diante da Igreja, nós testemunhamos que nós cremos o que nós pregamos, qual seja o perdão de todos os pecados, a plena salvação de nosso Deus, e que em todos nós se torne revelado para jovens e idosos, não somente para aqueles que vieram para frente, mas em todos nós. Vamos elevar um pouco as nossas mãos por gratidão, por amor. Ele primeiro nos amou. E agora nós podemos amá-lo mais uma vez. Eu o amo. Senhor Todo-Poderoso Deus, graças seja a Ti por esse dia. Grandes Tu fizestes no nosso meio e em todo o mundo, em todos que creem, deram fé à mensagem da salvação e vieram a Ti. Tu jamais não enviasse ninguém para longe, não rejeitasses a ninguém. Tu perdoasse a todos e desse graça a todos. Juntos nós gloriamos o poder da Tua palavra, do Teu Espírito e do sangue do Cordeiro. Graças seja a Ti. Tu fechaste um pacto conosco e o Teu sangue derramaste por nós. A Ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória em toda a eternidade. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, aleluia. Amém, aleluia.